Aline, sou cirurgia dentista. Eu sou diretora clínica da Clínica Melhorina Odontologia. Nós estamos na cidade de Marau atuando há mais de 30 anos. Então, nós temos uma história muito bonita com a saúde bucal de Marau e da região, enfim, né? É um prazer estar aqui.
Legal, bem-vinda. Nós estava falando que o Bruno tem as facetas, que nós vamos falar sobre isso também. Essa estética dentária, quando a gente fala em, porque há muito tempo, né, quando se falava em dentista, se falava em dor de dente, em tratamento de canal, né,
Em
você
arrancar o dente
arrancar o
direto.
dente. Hoje se fala muito, né, em
Sim.
preservar, em deixar a nossa arcada dentária mais bonita. Isso mudou bastante, né?
Graças a Deus, né? A gente diz que no Brasil a odontologia brasileira é a melhor, é a mais desenvolvida assim no mundo inteiro. Então hoje a gente está numa era da odontologia onde a última coisa que a gente pensa em fazer realmente é a extração dos nossos dentes, porque a gente sabe que é um órgão muito valioso, né? Então a gente tenta de todas as formas sempre a preservação. Eu particularmente sou uma dentista muito conservadora e tenho esse olhar mais voltado para a estética, mas também de uma forma sempre conservadora, tentando transformar o sorriso na sua melhor versão, aproveitando o que há de melhor e potencializando a beleza individual de cada um, de forma muito conservadora.
Preservar, vamos dizer assim, o que
Preservar,
há e
exatamente.
tornar melhor.
Exatamente. Como eu disse, a nossa odontologia é a melhor no mundo, né? Porque aqui no Brasil, a nossa faculdade, existe uma faculdade só de odontologia. Por exemplo, fora do Brasil, primeiro você precisa fazer medicina, que
Não sabia.
isso. Primeiro você precisa fazer medicina, e a odontologia, ela é uma especialidade da medicina,
Olha só.
né? Então você faz ali o tempo da medicina e 2 anos voltado apenas para essa especialidade. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, eu tenho um tempo de formação de no mínimo 7 anos, né? Porque eu fiz a faculdade integral de odontologia, são 5 anos, mais 2 anos de especialização de endodontia, né? Então, todo esse tempo a mais que a gente tem nos torna os melhores, a referência no mundo.
Tornam vocês mais técnicos.
Mas tecnicamente melhores por conta desse tempo, enfim, né? De mais estudo que a gente tem. Graças a Deus, como a gente falou, né, a odontologia hoje em dia aqui no Brasil ela é muito conservadora, então a gente sempre tenta olhar para o paciente de uma forma individual e trabalhar de uma forma global, né, unindo a personalidade, o que há de melhor, enfim, e potencializando, mas aproveitando o que o paciente tem de forma conservadora.
Quando a gente fala em estética dentária hoje, quais são os procedimentos mais comuns?
Então, aproveitando o gancho, né, que estamos com 30 graus e o calorzinho, o verão, o pessoal aproveita para se cuidar mais, né? Chegando o fim de ano, festas de fim de ano, então o pessoal acaba pensando mais na estética dentária. Mas também a gente vive muito numa era digital, né? Então, selfie, Instagram, Facebook, tudo isso nos chama a ter um sorriso mais bonito, né? E dentro da área de estética, nós temos alguns procedimentos, como clareamento, que é para melhorar a cor do teu sorriso, a estética em si, que seria de facetas, tanto de porcelana quanto de resina, né? Agora nós temos técnicas de faceta de resina maravilhosas, com durabilidade, tanto de cor e funcionais, assim, né? Com técnicas assim mais aditivas, um olhar voltado à adição, né? Então, antigamente a gente pensava em fazer uma faceta, mas muitos pacientes ainda têm medo de fazer os desgastes dentários para receber essas facetas. Hoje a gente tem técnicas muito mais conservadoras. A gente não diz nem que é feito um desgaste assim, é feito só um preparo realmente para receber essa lente de porcelana, né?
Como se fosse uma limpeza mais profunda ou não?
É um preparo, a gente vai adequar o dente para adicionar essa camada a mais, que seria a de porcelana, né? O material de porcelana ou de resina. No caso da resina, a técnica é completamente aditiva, nem mais precisa desgastar o dente.
Só gruda aí
Isso,
esse
exatamente. Faz um
produto.
leve preparo, né, para a peça encaixar no dente de forma natural, né? Que
É,
não
encaixar. Eu
apareça.
falei grudar, mas enfim.
Isso, cimentar.
Cimentar,
De forma que
exatamente.
não apareça que você fez o procedimento, mas as pessoas olham e dizem: Nossa, como você tá jovem, mais bonita. Porque as facetas nos permitem melhorar a cor, o formato e o alinhamento, né, Bruno? Como você disse, você tem as
Sim.
facetas, então você deve ter percebido assim uma diferença muito legal.
Sim. É, tem alguma contraindicação para a colocação de facetas?
Hoje em dia, assim, a gente primeiro tenta restabelecer a saúde do paciente. A contraindicação seria pacientes que não conseguem ter uma boa higienização, né? Como todo procedimento que a gente vai fazer, a gente precisa da colaboração do paciente. Então, quanto à higienização, o uso adequado, né? Sim, sempre, enfim, mas contraindicação, assim...
Mas o dente tem que estar saudável, né? Para receber essa faceta.
Quando a gente recebe os pacientes na clínica com interesse nas facetas, a gente sempre, antes, faz uma avaliação geral e vê o estado de saúde e sempre faz a adequação do meio bucal, que a gente chama. Então, se tiver cáries, a gente antes remove as cáries. O olhar é todo voltado para a saúde. A estética é o bônus, né? A cereja do bolo. Mas o olhar principal precisa ser voltado para a saúde, para a função. Não adianta eu ter dentes bonitos, lindos. Hoje em dia está acontecendo muito isso. Muitos pacientes nos procuram para fazer retrabalho. O que seria isso? Foi lá e fez uma faceta com algum profissional, enfim, não deu certo, né? Por N motivos. Então, por quê? A gente percebe muito. Porque colocou a estética na frente da saúde. Então, sempre a saúde antes. A gente avalia como um todo, faz a adequação do meio bucal, uma boa limpeza, que deve ser feita a cada 6 meses, porque a nossa escovação em casa, que a gente chama de escovação cosmética, ela não é eficiente. Somente essa escovação. Ela é muito necessária, obviamente. Não vamos subestimar o poder de uma escovação em casa, né? 3 vezes ao dia, sagrado. Mas a escovação profissional, a limpeza profissional, ela deve ser feita a cada 6 meses no dentista, visando uma estética, uma função ideal, né, adequada.
Você falou sobre a qualidade hoje das facetas em resina e as de porcelana. Mas, claro, todo dentista tem uma preferência, diz que é um pouco mais conservadora. Quando chega uma pessoa para ti, eu quero colocar facetas, claro, a avaliação é feita, mas você falou na questão da naturalidade, qual deixa um sorriso mais natural?
Qual que é a diferença?
De porcelana,
também, né?
De resina, porque é muito na questão também de conforto e de preferências na indicação do próprio profissional de saúde ao cliente que, no caso, tem essa dúvida, quer colocar a faceta, mas não sabe qual, no caso.
O melhor material é aquele mais indicado para você. Então, a gente precisa ver, no teu caso, qual é o melhor para ti. Por exemplo, eu sou um paciente jovem que não tem resina nenhuma nos dentes. Ele tem uma cor bonita, dentes claros, dentes bonitos. Ele quer apenas aumentar seus dentes, ele quer melhorar a estética, enfim. Mas não tem, assim, grandes restaurações, estão todos em função, são dentes íntegros. Por que que eu vou... partir por uma porcelana logo de cara, entende? Então, eu posso fazer um tratamento um pouco mais conservador, que seria uma faceta em resina, né? Que é, como eu disse, é só um material apenas aditivo. Você só vai adicionar material, não tem nenhum preparo, nenhum desgaste. E a gente consegue fazer acréscimos pontuais. Agora, se é um paciente com mais idade, né? Tem bastante desgaste por bruxismo... Muitas restaurações, coroas antigas, diferença de cor entre um dente e o outro, que a gente tem bastante procura por faceta de porcelana por conta disso, né? Por exemplo, eu tenho um dente central mais escurecido do que o lateral. Ou meus dentes estão muito desgastados porque eu tenho bruxismo, minha mordida é forte, eu gosto de mastigar bastante, né? Enfim, tem essa questão do desgaste. Então, a gente já pode pensar numa porcelana, num material de porcelana. Então, respondendo a sua pergunta, Bruno, o melhor material é aquele melhor indicado para você. A gente faz essa avaliação clínica no consultório e vê qual é a melhor indicação para cada pessoa.
Tem diferença de preço uma e outra?
A faceta de porcelana, como funciona assim? A gente faz uma moldagem e envia essa moldagem, esse escaneamento, para o laboratório. E o laboratório vai fazer artesanalmente cada uma dessas peças para cimentarmos em consultório. Então, quem faz é o laboratório. E o material, ele tem uma durabilidade maior, a porcelana. Uma resistência maior do que a resina.
Automaticamente é um pouco mais caro.
Exatamente.
Tá.
E também a gente percebe uma estabilidade de cor a longo prazo melhor em porcelana do que resina. A resina é um material que ela pode trabalhar, dependendo dos hábitos do paciente. Então, ela pode ter alguma mancha, um pouco mais do que a superfície da porcelana, por exemplo, que não acontece isso. Então, nesse sentido, a porcelana, ela tem uma durabilidade maior.
Ela pode cair, quebrar, normal, como um dente?
Camila, a literatura prevê uma duração de 15 anos para porcelana.
Uhum.
Nós na clínica temos uma história muito bonita com a odontologia, como eu falei, mais de 30 anos, né?
Uhum.
Então, hoje eu pego trabalhos feitos pelo Dr. Edilson, pelo Dr. Eduardo, que foram feitos há 20 anos atrás de pacientes que ainda são nossos pacientes. Eu até me emociono, assim, de falar. É uma história muito bonita, realmente. E eu percebo esses dentes intactos. Uhum. Esses dentes em porcelana, em função, bonitos,
uhum.
com a cor ainda preservada. Então, a questão
trabalho
da...
bem feito, né?
Exato. Uhum. Então, assim, pra cair, o que que precisaria? Por que que caiu minha porcelana? De repente, oclusão não foi... Enfim, ficou batendo um pouquinho mais alto do que os outros dentes. São alguns fatores que levam à perda dessa faceta, digamos assim. Mas a durabilidade prevista pela literatura é de mais de 15 anos. E é o que a gente vê em consultório. Trabalhos bem feitos durando esse tempo ou mais.
Em relação a, por exemplo, alguém que colocou uma faceta de resina, queira progredir para uma de porcelana, é possível?
É possível.
E o inverso?
É possível.
Também?
Mas daí substitui, tira uma e coloca outra ou bota uma sobre a outra?
Existe hoje em dia, na literatura também, que fala muito, os estudos mostram, que a gente pode colocar, por exemplo, eu tenho uma faceta de porcelana nos meus dentes e o restante é meu dente. Então, há uma diferença de cor. O meu dente é de uma cor e essa porcelana é outra. É outra cor, né? Porque antigamente era muito difícil da gente conseguir igualar a cor dos dentes. Por exemplo, fazer uma porcelana da cor dos meus dentes. Uhum. Isso é um pouquinho difícil. Então, hoje em dia, a gente consegue trabalhar com uma faceta de resina, por exemplo, em cima dessa porcelana para igualar a cor.
Uhum.
Mas a gente vê que a duração não é tão grande. Se eu tenho facetas de resina e quero substituir por facetas de porcelana, é possível. A gente remove essa superfície que recebeu essa resina, remove esse material que foi colocado... Então, faz novas facetas de porcelana. Hoje em dia, a gente tem uma técnica aditiva dessas facetas em resina, como eu falei. Então, os teus dentes embaixo, por exemplo, eles não são desgastados, eles não são preparados. Muitas das vezes, na maioria dos casos, quando são casos de alinhamento de cor, por exemplo, a gente só acrescenta material. Então, quando você for remover essa resina, o teu dente embaixo ele vai estar como antes.
Mas aí remove com a broca, com um produto.
Isso.
Eu já penso que é que nem tirar o esmalte, assim, não?
Não.
Não.
Bom se fosse, né, Natália?
Seria bom, né, Camila?
Né? Seria
quem
muito prático. Gente, olha ali a ideia. Tô dando... Vamos patentear.
Olha, funciona da seguinte forma. Hoje em dia nós temos brocas específicas para remoção apenas da resina.
Uhum.
Mas o profissional precisa ser bem habilitado para fazer essa
Imagina.
Remoção. Para não ter desgaste do esmalte dentário, né?
Uhum.
Que é um tecido nobre, é um tecido que a gente procura preservar.
Sim. Aí que você falou também um ponto que é interessante. Muitas pessoas procuram dentro dessa harmonização ter um sorriso, como tu disseste antes, mais branquinho, mais lapidado, bonito, harmonioso. Resina e a porcelana, qual entrega um pouco mais de brilho nos dentes, nesse sentido, no caso?
Olha, hoje em dia a gente tem materiais de resina, assim, maravilhosos. Que tu... Vai depender muito da técnica e da mão do cirurgião uhum. dentista. Eu conheço trabalhos, assim, de resina, onde a pessoa fez as facetas em resina e você olha, você não diz que é resina. Porque a mão do cirurgião dentista... Uhum. É muito boa.
Faz toda a diferença,
Faz toda
né?
a diferença. Uhum. Então, a gente consegue entregar muita naturalidade, sim, com as facetas em resina, de forma que fique natural, de forma que fique bonito, muito bonito, tanto quanto a porcelana. A questão realmente ali vai ser a durabilidade, que a durabilidade da porcelana ela é superior à resina.
Você diz que são casos e casos, né?
Claro,
às vezes pega um paciente, tem que fazer um tratamento todo de saúde bucal antes da implantação da faceta. Mas, digamos que chega um paciente para ti hoje, em quanto tempo até a colocação, no caso que você falou, a cimentação da faceta, é terminado o caso? Ou seja, do começo até o final do trabalho demora mais ou menos quanto?
Então, como eu disse, né? Agora a gente tá numa época assim que as pessoas procuram bastante a parte estética do sorriso. Então,
por isso, será que alguém que procura hoje lá pro verão já vai estar bom?
Exatamente. mas assim, esse tempo seria... A gente pede uns 15 dias porque tem o tempo de trabalho de laboratório, né?
Sim.
Agora, se é a resina, tem, por exemplo, assim, eu tenho um evento no fim de semana e eu preciso que os meus dentes estejam alinhados, né? Eu deixei pra última hora. Então, a gente consegue fazer um bom trabalho com as facetas de resina, porque em um turno a gente consegue transformar o sorriso dentro do consultório.
E não dá aquela sensibilidade, como dá, por exemplo, em alguns casos?
A sensibilidade acontece porque tem exposição da dentina. Se tem sensibilidade, quer dizer que teu corpo está sinalizando que alguma coisa precisa ser revista ali. Ou seria desgaste do teu próprio dente, né? Ou seria algum tecido exposto ali, ou uma cárie. Então, a gente precisa antes tratar isso. Mas o procedimento de faceta de resina, ele não causa sensibilidade, dor. É um tratamento indolor. Eu não faço anestesia nos pacientes quando eu vou fazer a técnica de facetas de resina. E é muito rápido. Em um turno, a pessoa sai transformada. Em relação a isso, é bem tranquilo. Legal. Claro, como eu disse, você precisa ter a indicação, né? Porque eu sou bastante conservadora. Então, se eu vejo que dá pra fazer um clareamento, seus dentes têm um potencial muito bom, assim, sabe? Tem pacientes com potencial pra ter um sorriso maravilhoso. A gente só precisa ir lá e dar algum detalhe, lapidar algum detalhe. E fica muito bacana.
Que show. Doutora Natália, muito obrigada. Venha mais vezes.
Pode deixar, só
me chamar. O papo foi bom. E a gente tem muito, né, a falar sobre saúde dentária e não só a estética dessa forma, né, mas a estética que faz a pessoa voltar a mastigar. Exato. Né? Porque hoje nós falamos mais sobre um sorriso que a gente quer mostrar no Instagram, vamos dizer assim. Mas tem gente que hoje precisa de um dente novo para conseguir, né? Para voltar a mastigar, né? E que também está associado, claro, à saúde, mas à estética. Então, nas próximas vezes, nós vamos chamá-la para outros
Será
assuntos.
Será um prazer.
Tá bem?
Tem uma linha que fala muito, né, Camila, na questão de a saúde, de modo geral, do indivíduo, do ser humano, começa pela boca. Então, realmente tem... É porta de entradas para muitas bactérias. Então, tem que haver um cuidado especial com os dentes. Não só pensar nessa parte de estética, como muitas pessoas acabam apenas tendo um foco exclusivo.
É por isso que a gente diz, né, que... A estética é um bônus. A gente olha primeiro para a saúde do indivíduo, para a saúde dos dentes, para a saúde bucal e restabelece a saúde e a função. E a estética vem como bônus.
Tá certo. Brigadão. Agora, 1h26. Tua Rádio.